Começa agora o Quem Matou a Tangerina, o podcast de quem só entendeu o Interestelar depois de assistir o Homem-Formiga.
Nossa, que filme ruim, cara! Cara, eu pensei que Independence Day era ruim. Esse filme consegue ser pior que Independence Day, cara.
A essa altura do campeonato, você já assistiu o Oppenheimer. Se não assistiu, leu alguma matéria e entendeu mais ou menos quem foi o físico Robert Oppenheimer, o nosso Robertinho do Foguete, o pai da bomba atômica. Eu não vi o filme, mas por se tratar de um fato histórico, a gente nem precisa dar alerta de spoiler, né? O filme só conta com mais detalhes as motivações da construção da bomba e as consequências na vida do cientista. Pois então, o algoritmo do Instagram me entregou um vídeo há pouco de um produtor de conteúdo que eu gosto muito, um cara super talentoso que fala de cinema, séries e de coisas da vida, que é o PH Santos. Você deve conhecer, o PH participa de muitos podcasts, tem um canal com 500 mil de seguidores no YouTube e é um cara muito lúcido em suas opiniões e críticas. Ele postou um vídeo curtinho sobre como a invenção do Oppenheimer foi fundamental para o surgimento de um ícone do cinema, o Godzilla.
Oppenheimer é o pai da bomba atômica e o resultado do trabalho dele foram duas bombas atômicas lançadas no Japão, uma em Hiroshima, outra em Nagasaki. Isso causou uma grande devastação, mas também trouxe um medo nuclear gigante para aquela nação. As obras da cultura pop obviamente não ficariam de fora disso, e lá no Japão, em 1954, nasceu o ícone, o gigante Gojira, ou Godzilla para os mais íntimos. Acredite, Godzilla vem desse medo, ele representa esse medo que existe latente na cultura japonesa em relação à exploração nuclear. Ele vem como uma crítica à destruição causada pela exploração desenfreada da energia atômica. É como se fosse a natureza subindo, a natureza emergindo e dizendo, calma lá.
Faz todo sentido isso que o PH comentou. Inclusive, como algumas pessoas até lembraram nos comentários do post dele, historicamente, na literatura e no cinema, a radiação no Japão é tratada como algo ruim. Enquanto nos Estados Unidos, há uma série de super-heróis que ganharam poderes depois do contato com as partículas nucleares. Mas para ser justo aqui, eu lembro de um filme americano dos anos 70 chamado O Império das Formigas. Reprisava muito no SBT e, bah, era um pavor. A história mantinha aquele padrão. As formigas tinham sido expostas a testes nucleares e o resultado, elas ficaram do tamanho de um cavalo e se alimentavam só de seres humanos.
Neste domingo, na sessão das 10... Substâncias radioativas provocando mudanças genéticas em simples formigas.
Que diabo é aquilo?
A inteligência do homem subliça ao poder das formigas gigantes. Na sessão das 10, neste domingo, logo após o programa Silvio Santos.
Saindo do âmbito ficcional e entrando na esfera religiosa, essa conversa toda me lembrou outra interferência de Oppenheimer na história moderna. Essa, muito, mas muito brasileira, que envolve um dos grandes ícones pop do espiritismo, o Chico Xavier. O famoso médium profetizou que a primeira explosão atômica teria resultado num alerta interplanetário sobre os limites da evolução terrestre. A observação de OVNIs aumentou absurdamente depois da Segunda Guerra, sendo que eles teriam sido atraídos pelas explosões. A Terra, então, começou a ser analisada com mais atenção por outros corpos celestes. Começava aí a famosa teoria da data limite. Ó, antes de tudo, eu quero dizer que quando eu fiquei sabendo desse rolê, a data limite, lá por 2018, eu fiquei meio obcecado. Há muito material na internet, inclusive um documentário independente no YouTube, com um depoimento de religiosos, cientistas e até militares brasileiros e canadenses sobre a profecia. Tem até um Inferno Astral, aquele podcast que eu gravava com o Cid, sobre a data limite. Eu vou deixar os links todos aqui na descrição do episódio. Basicamente, como eu disse há pouco, as bombas nucleares meteram uma red flag na Terra. Os outros planetas acharam melhor ficar de olho no que a gente estava aprontando por aqui. E o que diz a profecia da data limite? Nos relatórios dos extraterrestres, tudo ia mais ou menos bem até 1969, quando o homem chegou à Lua. A audácia dos terráqueos teria obrigado a rapaziada a fazer uma reunião no sistema angélico dos planetas e das potências celestes para debater até onde o ser humano poderia chegar. Afinal, nós já tínhamos inventado a bomba atômica e viajado até a Lua. Qual seria o próximo passo? Em maio de 2011, no jornal A Folha Espírita, a médica e espírita Marlene Nobres escreveu sobre a previsão que ela ouviu do Chico Xavier em 1986. Nessa reunião citada no Sistema Angélico, quem advogou pela Terra foi Jesus Cristo. E Jesus, depois de ouvir as reclamações e receios de outros seres celestes, teria pedido um prazo para o ser humano se ajeitar, para a gente não explodir mais ninguém e provar que a Terra tinha jeito, que não precisava de uma intervenção. Jesus, então, teria ordenado os seus emissários a serem mais ativos na manutenção da paz entre os povos e nações. Segundo Chico, a finalidade dessa ordem de Jesus era mostrar que a Terra já estava preparada sim para ingressar na comunidade planetária do Sistema Solar, um tipo de ONU dos planetas. Os outros representantes não curtiram muita ideia, e foi aí que surgiu o truco de Jesus. Me dê 50 anos. Se a gente não se matar em outra guerra nuclear, queremos os benefícios tecnológicos e espirituais que a comunidade proporciona. Se falharmos, bom, aí vocês podem agir. A Marlene perguntou para o Chico Xavier o que seria exatamente esse agir. E Chico respondeu: o caos. Consequências desastrosas. Uma nova guerra mundial, mas com forças telúricas da natureza, da própria Terra cansada dos desmandos humanos. Terremotos gigantescos, maremotos, explosões de vulcões e elevação dos mares. As cinzas vulcânicas associadas às irradiações nucleares nefastas acabariam por tornar totalmente inabitável todo o hemisfério norte do globo terrestre. Em 1979, no programa Pinga Fogo, que era um tipo de Roda Viva da época, o Chico já avisava sobre essa nova era caso o mundo sobrevivesse à data limite. Olha só.
Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus.
Acho que faltou precisão da minha parte de falar a data, né? A data limite foi 19 de julho de 2019, 50 anos exatos da primeira viagem do homem à Lua. E o que aconteceu no dia 19 de julho de 2019? As principais manchetes do dia foram: G1. Goleiro Bruno deixa o presídio e vai dormir em casa no regime semiaberto em Varginha. UOL. Disney celebra lançamento do remake de Rei Leão. Globo Esporte. Ana Marcela leva 2 ouros na maratona aquática da Coreia do Sul e se classifica para os Jogos de Tóquio. Nada de terremoto, vulcão ou nave com o presidente do Sistema Solar pousando no Maracanã. Mas vamos lá, essa ausência de um fato novo não enfraquece a profecia. Eu acho que a gente ainda pode explorar algo positivo da data limite. Primeiro, que o Chico não fala exatamente numa virada de relógio e o planeta explodindo. Ele fala em 50 anos depois da Apollo 1. Convenhamos que Jesus ou outro conselheiro pode ter pedido vista do processo e o prazo ter mudado. Até porque de burocracia a gente entende.
Vamos fazer uma grande confusão. Como se diz em alemão, eine große confusion.
E um outro fator importante é que o médium nunca teve um perfil exatamente profético. O que ele diz é sobre uma evolução da humanidade a partir de 2019. Se pararmos para pensar com calma, com bastante calma, a gente está fugindo de um confronto bélico entre nações com potencial nuclear já há alguns anos. A Guerra Fria nunca acabou, só mudou de personagem. No ano passado, com o início do confronto entre Rússia e Ucrânia, aí sim, a possibilidade de um ataque nuclear se tornou mais preocupante. E parece que a gente está vivendo, desde 2019, um grande teste para a humanidade. Se a gente passar por esse teste, aí sim, quem sabe, a gente recebe as visitas que vão nos permitir evoluir tanto ao ponto de iniciar o tão aguardado intercâmbio com civilizações extraterrestres mais avançadas. Portanto, se você é um jovem místico ou simplesmente morre de curiosidade de como seria a nossa relação com seres de outros planetas, faça a sua parte. Você aí que fecha a torneira para não desperdiçar água enquanto escova os dentes, recicla lixo em casa e evita a TV Record, essas atitudes fazem do mundo um lugar melhor. Faça as pazes com seus desafetos, não use produtos testados em animais, adote um gato, espanque um gamer. Ah, e o principal, evite comercializar urânio ou curiar lixo hospitalar. Não que isso possa despertar um monstro japonês de 50 metros, mas que todo cuidado é pouco, né? Até porque Deus tá vendo. E os amigos dele também. E aí, curtiu? Para ter acesso a esse conteúdo transcrito, deixar sua opinião, conferir os links e referências do episódio ou anunciar no podcast, acesse quemmatouatangerina.com.br. Eu sou Fred Fagundes e até a próxima!